Cara, e os negócios ali mexem também?
Tô de...
ou
não? Olha, meu pé tá aqui.
Deixa eu ver. Pô, freia aí, tiozinha. Deixa eu ver você. Funciona sozinho aí.
Funciona sozinho.
Que da hora.
Bom, Pi, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho quem é você.
Bom, sou um empreendedor. Comecei em 98, uma agência de marketing digital, né? Formação, na verdade, eu sou um engenheiro,
Okay. Mas
que não terminei a faculdade, como você sabe. Quarto ano da engenharia, inventei de montar minha empresa e acabou que ela deu certo.
Lá na minha cidade, né? Na nossa cidade.
É isso aí, São Bernardo. É, 10 anos depois de ter criado a empresa no sótão de casa, que quem fazia as coisas e me ajudava era minha mãe, que tá aqui atrás. Aí,
você é a mãe, Eva!
Que veio hoje almoçar comigo.
Que mãe jovem! Ah,
que na época que servia todas as comidinhas e cuidava da gente,
então,
era minha mãe.
Então da nossa cidade, né?
É isso aí. Yes. Para 10 anos depois vender a agência, depois de vender a agência, criei uma aceleradora de startups.
Foi assim que a gente se cruzou, né? Você saindo, vendendo a Tribal e tipo, Digitas,
começando,
né? Foi assim que a gente
se cruzou. Eu tava vendendo pra Digita da Publicis e tava procurando coisas novas para fazer.
Uhum.
Acabei investindo, criando um processo de gestão, umas 5 empresas. Resumo, tudo que eu pus dinheiro não deu certo.
Okay.
A única coisa que eu pus gestão, que foi o Omelete, deu certo.
Okay.
Eu assumi mais como gestor. De lá pra cá a gente transformou, que era um site de cultura pop, num grupo de hoje, somos 6 empresas, todas baseadas praticamente em economia digital.
Então, cara, isso é genial. Conta um pouco, que eu acho que quando a gente fala de Omelete, ele tem todo um público fiel, a gente viu a quantidade de 40 milhões, é isso? De views que vocês estavam falando agora de manhã?
De views, sim, é. De usuários, a gente fala mais ou menos, só no Omelete, umas 9 milhões de pessoas por mês.
E uma faixa específica de pessoas que gostam do universo de tecnologia, de geek, de, enfim, de comics?
Sim, porque assim, no Omelete, obviamente, o que a gente fala mais é, vamos dizer, como se fosse cultura digital.
Aí veio essa história toda...
É, com a gente falando de cultura digital, assim, uma das coisas que a gente faz hoje, a gente faz uma pesquisa que a gente chama de Geek Power, a última a gente fez com o Ibope, que a gente... cruza o link, quando eu chamo de cultura digital, acho que assim, a pessoa que hoje vê filme, seja no Netflix, no YouTube, tá consumindo, sei lá, quadrinhos numa plataforma igual o Social Comics, esse cara é cultura digital, né?
Sim.
A conversão com tecnologia pura...
Quem foi? Quem tipo, não é trânsito suíço, o trânsito suíço não faz um troço
desse. Tem isso de gravar, né?
Involuntário,
né? Então, a conversão das pessoas hoje que consomem essa cultura digital, entretenimento digital com tecnologia é 96%.
Tá.
Então, na verdade, as pessoas querem saber de tudo, de gadgets, isso faz parte do entretenimento. Né? A tecnologia, o entretenimento e o lifestyle hoje
estão
todos muito juntos.
E
né?
Aí nasce a Comic Con? Quando nasce? Como nasce a Comic Con? Porque primeiro foi o processo do Omelete. Como
assim,
é que você faz uma loucura daquela? Eu estive lá o ano passado e é gigantesco aqui.
A gente chegou num patamar que nem a gente imaginava, né? A ideia de criar o evento foi um negócio mercadológico, que não nasceu por causa da ideia de fazer um evento. É. A gente queria fazer o Omelete crescer e por conta de Google e Facebook fazendo o valor da mídia digital cair,
okay.
A gente precisou comprar mais risco e começar a entrar em áreas que a gente não entrava. Então a gente comprou um comércio eletrônico que foi a loja Mundo Geek. O segundo passo, óbvio, já existia o desejo de se fazer um evento do tipo uma Comic Con, e aí a gente comprou o risco para desenvolver o evento.
Tá.
O tamanho que a gente teve na primeira edição era o nosso sonho para a terceira edição.
Jura? Que era quantos?
A gente achava... de tamanho de evento, a gente achava que uma primeira edição ia ser um evento para 15, 20 mil pessoas, a gente levou 97 mil. E foi o maior evento em primeira edição feita na história do Brasil dentro de um pavilhão. E na terceira edição, que a gente achava que ia chegar nesse tamanho, a gente foi a maior do mundo com 196 mil pessoas.
A maior do mundo?
É, no nosso setor.
Mesmo com todas
sim.
as edições americanas em cada, sei lá, capital?
Sim, a gente em público.
Nova York.
maior. Nova York teve, eles reportaram um público próximo de 180 mil, a gente teve 196, então a gente foi um pouquinho maior. Mas não criou o evento para ser o maior do mundo, sim, tem que ser transparente. Foi um evento que a gente achava que era um negócio legal e que a gente ia se divertir fazendo. Acontece que hoje a gente está se divertindo mais do que a gente imaginava, também dá mais trabalho do que a gente imaginava.
Como é que você se prepara para... É uma semana inteira que você está ali, né, internada à disposição do evento.
É um ano, você se prepara?
Um ano? Não, mas psicologicamente...
Um ano de trabalho
para
entregar.
Acabou, já estão trabalhando no do ano que vem.
Antes de acabar o evento, dentro do evento atual, é onde já sai muita coisa do outro ano, porque... A hora de quem não é do nosso mundo, vamos dizer, uma grande marca, a hora do cara entender o que a gente faz é dentro do evento, que ele vê o público, tá, que ele então... A gente trabalha pra caramba, a equipe comercial, nossa, durante essa edição, acho que só tour com cliente, a gente fez 97 tours.
Jura?
Com clientes e possíveis participantes e tal.
E pessoas. Essa experiência são todas as marcas que a gente viu lá, que são todas as gigantes que a gente tem aqui.
Mas a gente vem... tentando popularizar a cultura digital como um todo, né? Tem até a Gillette fazendo um stand para cortar barba e ele ficar lotado com fila de uma experiência, na teoria não é um negócio que nem a Procter & Gamble, dona Gillette, imaginava, né?
Não, literalmente.
E a gente vem trazendo isso, mostrando que se você for pegar toda a nova geração, tô falando desde quem tem 9 anos de idade, para que, na verdade, o grande público, até seus 35, vamos dizer, que deve pegar ali um recorte que deve dar, sei lá, 85%, 90% do nosso público, ó. Cara, tá todo mundo conectado, todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo, né? Todo mundo mesmo. Só que muita gente não caiu a ficha de que o jeito que as pessoas consomem conteúdo mudou, né? Ninguém mais liga só a TV aberta, que era o que acontecia há 10 anos atrás. E deixava ela ligada mostrando conteúdo, você escolhe o que você quer ver e tal.
Literalmente.
E isso, para nós, foi onde essa mudança de geração está criando oportunidade. Tanto que num país como o nosso, que está dando um passo para trás economicamente, a gente não deu esse passo, né? A gente continua crescendo numa velocidade grande.
Nesse processo todo, Pierre, como é que você pensa o futuro, então? O que é o próximo grande passo?
De um cara
como você que está pensando ali na frente. Porque o objetivo dessa conversa toda é pensar futuro, entendeu? É. E é isso que a gente quer.
Eu acho que assim, é engraçado o evento, por ser uma coisa que a gente todos muito... Né, eu sou um empreendedor digital desde quando eu comecei de internet. O evento foi um negócio que mexeu com a nossa vida, sim, porque ele mostrou um pouco a reação humana de verdade, assim, né? Óbvio,
deixei,
o carro
eu
aí
deixei.
Funcionando. Deixa
olha,
o brinquedo aí.
Eu deixei.
Sozinho. Autônomo.
Eu deixei ele. Desculpa.
Não, pô. Olha quero, o breque. A gente veio aqui pra viver essa experiência.
O meu coração para.
Olha o breque.
Deixa o menino aí. Quando o cara frear aí, mano. Agora você vai andar direito.
Meu coração não aguenta, eu consigo. Mais.
Não deve ser fácil.
Aí ele mandou aplicar a direção aqui, eu preciso colocar a mão e a gente vai começar a trazer vocês de volta. Então conta pra gente o que você pensa, tipo.
Dá um insight information pra gente que a gente pode esperar. A primeira coisa que veio é que a gente comprou uma missão que não é só financeira, né?
Tá.
Tipo, o evento foi um cara que acrescentou valor, que até o que eu vou palestrar aqui agora, porque a gente percebeu que distribuir felicidade. E valores humanos é um negócio que mexeu com a nossa vida e a gente conseguiu muito isso no evento, né? E hoje a gente comprou isso como mantra. A gente tem um negócio que a gente brinca que dentro do Omelete a nossa missão é transformar qualquer experiência, qualquer momento de entretenimento numa experiência épica. E para isso a gente tem que amar o que a gente faz, devotar. E a gente espera que esse negócio que tem um pouquinho de tempero brasileiro, a gente consiga levar para outros países. Isso é.
Cara, Pierre, eu sou sua fã, oficialmente.
Exageros à parte.
E eu acho que para mim acompanhar de longe ou de perto vai ser sempre o mesmo carinho, de verdade.
Tem que estar na mesma avenida com a gente, ó, andando aqui reto. Vamos embora, a gente tá construindo isso junto.
Vamos embora.
Tipo,
montanha-russa.
Tipo,
é o momento que eu preciso
estar
seguro, entendeu? Vamos lá.
Deu o pedal, deixa eu ver o pedal.
Ah. Aí eu coloquei 2 carros de distância.
Segura, segura. Puta, que legal.